Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
O vento nas folhas, o sol. Sementes primevas, raízes da terra, revelam sua voz. Nos teus rios te escutei, tocaste minha alma. Nesses recantos de paz, sempre cantarás na trilha da mata. Na trilha da mata.
Olá você, amigo e amigo ouvinte. Pensou que não chegaríamos hoje, não é verdade? O rio está seco, mas nós caminhamos pela floresta e cá estamos para partilhar conhecimento com você. Enquanto nos hidratamos, afinal, a caminhada foi longa, você aproveita para chamar os amigos, vizinhos para o nosso bate-papo de hoje.
Vales, mas essa é a rotina. Nas entranhas da mata, tambores tribais, eternas ilusões que afugentam os demais. Vertem-se guias pra mim, me entrego a vida que levo a ti. Eu sou mateiro, eu sou, eu moldo a minha trilha no verde, a sintonia radiante como o sol.
Eu sou. Bom, depois de um copo de suco de limão bem gelado, é hora de partilhar com você o que nós trouxemos em nossa mochila. Preparados e preparadas? Caminhando pelas estradas amazônicas, encontramos algumas amigas importantes para a natureza e resolvemos partilhar com você a importância do trabalho delas. O Moraes Moreira é quem vai nos contar o nosso assunto de hoje. Confere aí.
A abelha mestra e as abelhinhas estão todas prontinhas pra ir para a festa. No zuni, kizuni, lá vão pro jardim brincar com a cravina, valsar com o jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. Venham ver como dão mel as abelhas do céu. A abelha rainha está sempre cansada, engorda a pancinha e não faz mais nada. Nos une, que zune, lá vão pro jardim brincar com a cravina, valsar com o jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa.
É isso mesmo. Hoje vamos conversar com você sobre a importância das abelhas para o meio ambiente. É que no dia 3 de outubro foi lembrado o Dia das Abelhas. Esses insetos são responsáveis pela polinização de mais de 70 das 100 espécies de vegetais que fornecem 90% dos alimentos para o planeta, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Para entender melhor sobre o que estamos falando, vamos ouvir a nossa radionovela de hoje.
Amazônia e suas histórias, agora em radionovela.
Todo dia é dia de organização. Os trabalhos são partilhados igualmente entre as operárias. A liderança assegura o bom andamento das atividades. É assim no reino das abelhas, animais que sabem viver em sociedade, pelo bem comum da espécie.
Vamos lá, companheiras.
Nossa produção de mel tem que ser garantida.
É sim, nossa abelha rainha. A segurança de nosso enxame depende dessa produção. É uma pena que temos poucos lugares para ficar.
É verdade, com a derrubada das matas ficamos sem muitas opções.
E sem falar das colmeias que foram destruídas.
Mas enquanto estivermos aqui, vamos continuar trabalhando. E juntas.
Pai, pai, encontrei uma bilheira lá no piqueazeiro novo. Eu acho que tem bastante mel.
É, filho, com certeza. Acho que vai dar pra tirar uns 3 litros pra gente vender. A gente corta a árvore e tira o mel.
E pai, a mãe falou também que vai querer mel pra fazer um xarope.
Vai dar sim, Joaquim. Ih, é um piqueazeiro novo, faz pena derrubá-lo. Mas tem muitos outros aí na mata, né? Um não faz falta. Ei, Maria, sabe que a gente achou uma bilheira? Tem bastante mel lá. A gente pode ganhar um dinheirinho. É naquele piqueazeiro novo, lá dentro. Ali no aceiro do roçado.
E é bom mesmo que tenha bem mel, Chico. Pra aquelas encomendas, né?
Tava pensando nisso mesmo. Amanhã vamos lá, cedinho.
Eita, que hoje vamos tirar aquele mel. Vamos acordando, vamos acordando.
Ah, mãe, só queria dormir mais um pouquinho.
Ei, moleque preguiçoso, levanta, menino, deixa de preguiça. Já tô aqui fora te esperando. Hoje tem muito trabalho, hein?
E sabe que eu vou com vocês? É meio longe, né?
É sim, Maria. Já não se encontra muitas bilheiras perto de casa. Tem que ir mais pra dentro do mato.
Olha lá, é aquele ali, pai.
Bonito esse piqueazeiro, né? Deve ter bastante mel mesmo.
É, depois que a gente derrubar a árvore, tira o mel.
Cortar, é?
Ah, vou cortar, ué. Tenho que ver uma madeira pro vizinho lá de cima e eu aproveito essa aqui, né?
Não sei não. Talvez não seja bom isso, não.
Mas, Maria, como assim?
Ara, se a gente cortar, pra onde vão essas abelhas? E onde a gente vai encontrar mel de novo? Acho bom deixar a árvore aí mesmo. Fica como se fosse uma criação da gente, né?
É, Maria, até que você tá com razão. Mas e como fica a minha encomenda da madeira?
A gente vê outra árvore. Só não pode ir acabando com as que ajudam os animais. Como essa aí. E ajuda a gente também, né?
Ai, 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 então a gente vai ter que andar mais pelo mato pra achar outra árvore.
Ih, moleque preguiçoso, vamos sim, vou atender o pedido da tua mãe, bora.
Acho bom mesmo, senão como vou ter mel pra fazer meu xarope, pra curar essa tua tosse, hein?
Nem fala, nem fala que eu já tô tossindo. Já disse que não vou derrubar a árvore. Ela vai abrigar a nossa criação de abelha para a produção do nosso mel. Tudo resolvido.
Só digo para terem cuidado com essas abelhas. Se elas ferrarem vocês, eu não vou poder fazer nada.
É, e da última vez eu fiquei todo empolado.
Pelo menos engordou um pouquinho, né?
É mesmo, ficou até mais bonito.
É, é.
É importante preservar as florestas e evitar o desmatamento para garantir a sobrevivência das abelhas. Isso porque estudos recentes apontam que as abelhas estão desaparecendo. Em um mundo sem abelhas, o ser humano não ficará apenas sem o mel e as flores. Ficará também sem alimentos. Maracujá, berinjela, pimentão e outras espécies vegetais, por terem flores mais fechadas, precisam de polinizadores específicos. A lista de frutos, vegetais e sementes que dependem das abelhas é longa. O limão, melão, cenoura, amêndoas, castanha do Pará, entre outros. Mas é bom que algumas famílias e organizações já saibam sabem da importância desse pequenino inseto. Confira aí com a Daniela Pantoja.
Caminhos da Amazônia.
Onça é pequeno, mas com grandes habilidades e funcionalidade para a biodiversidade e humanidade. Estou falando das abelhas. As mais conhecidas, responsáveis pelo mel, são dos grupos das melíferas. Mas no mundo todo, existem mais de 20 mil espécies de abelhas com diferentes tamanhos, cores e hábitos. Na região amazônica, as abelhas são muito importantes para o manejo de florestas. Afinal, sem a polinização, a manutenção e conservação de comunidades vegetais são impactadas negativamente. Por isso, muitos grupos de pessoas e associações comunitárias têm atuado com a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, no contexto de não somente preservar as espécies, mas também como uma alternativa para a geração de renda entre as populações. Na comunidade de Coroca, no rio Arapiuns, localizado no projeto de assentamento agroestativista ao Palago Grande, em Santarém, no Pará, existe o projeto de turismo de base comunitária, que envolve a criação de animais, especialmente abelhas, peixes e tartarugas amazônicas, e ainda o artesanato de palha. Luziette da Silva Corrêa, vice-coordenadora da Associação dos Produtores Rurais e Criadores de Peixe da comunidade de Coroca, a Procipesque, relata que por lá eles trabalham com diversas espécies de abelhas, as quais são importantes não somente para a comunidade de Coroca, mas para todo o ecossistema.
Nós trabalhamos com a meliponicultura, que são as abelhas nativas do Brasil e da Amazônia sem ferrão. Trabalhamos com a canudo preto e a canudo amarelo. Trabalhamos também com a jandaíra e a uruçu. Hoje as abelhinhas são muito importantes, não só para a comunidade Coroca, mas sim para o ecossistema.
Para além da manutenção do ecossistema, a Luziette pontua ainda que as abelhas são essenciais no próprio alimento da população, com a produção do mel, que também é utilizado para fins medicinais.
Sabemos que a abelhinha colhe o néctar e o pólen para o seu próprio alimento, que também serve para o nosso alimento, o pólen principalmente, né, que é um suplemento alimentar super especial para a nossa saúde. E o mel, né, também para o nosso alimento, e também usamos ele com os fins medicinais. Então hoje, as abelhinhas precisam das árvores em pé, precisam das florestas, porque elas dependem das flores para seu próprio alimento e também para colocar o próprio alimento nas nossas mesas.
E por falar em produção de mel, ainda em Santarém, existe o Ecocentro da Sociobioeconomia, um polo de bioeconomia de base comunitária de valorização da floresta em pé. A proposta do Ecocentro foi criada pela Cooperativa dos Trabalhadores Agroestativistas do Oeste do Pará, a COSPE, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, o STR, e o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, com apoio de parceiros e financiadores. Com equipamentos de ponta, o local é utilizado para o beneficiamento de mel, conservação de polpas de frutas, extração de óleos vegetais, entre outros. Para Manuel Divaldo, presidente da Acospé, o manejo das abelhas sem ferrão é uma das principais atividades que minimizam o desmatamento e degradação ambiental. Para isso, inclui a organização das comunidades nas bases, territórios indígenas e povos quilombolas.
A organização das comunidades nas bases, as aldeias indígenas, os povos quilombolas aqui da nossa região, estão trabalhando alternativas que minimizam o desmatamento ou a degradação florestal. Aí eu posso citar como o manejo das abelhas sem ferrão, que é muito importante, o papel que as abelhas têm para o planeta é imensurável, a coleta de sementes para extração de óleos, a produção de manteiga da semente do cupuaçu, os sistemas agroflorestais. Então são alternativas que elas foram desenhadas, foram construídas a partir da necessidade para enfrentar esse projeto que destrói a floresta, que destrói a natureza.
As parcerias também são essenciais para que os agricultores familiares e produtores consigam manter suas atividades. Um exemplo desse apoio aconteceu com Miraci Pereira Silva, moradora do assentamento Roseli Nunes, localizado no município de Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. Por meio do projeto Amazônia Agroecológica, articulado pela FASE, foi possível implementar ações dentro dos territórios e fortalecer as produções. Miraci, que faz parte do grupo de mulheres apicultoras e tem 5 caixas de abelhas, destaca a importância dessa parceria.
Eu quero dizer um pouco, né, como foi importante para nós. As atividades que desenvolvemos aqui através desse projeto é quintais produtivos, é o trabalho com apicultura, nós temos um grupo de mulher que trabalha com abelhas, nós temos viveiros, né, nós conseguimos aquele pastagem assim mais cercado, mais arborizado, né? Nós fomos beneficiados com esses quintais produtivos. E muitas e muitas mudas foram plantadas e foram distribuídas, né, para as comunidades, tanto para mim quanto para as famílias da associação. Um dos pontos que eu considero ainda mais importante, os cursos de formação que nós tivemos.
As organizações, associações e grupos estão se mobilizando para manter as espécies de abelhas ativas, pois reconhece sua importância. Mas é necessário que os governos implementem políticas públicas no sentido de fortalecer a produção melífera e também viabilizar linhas de crédito aos apicultores e apicultoras para que assim possam comercializar suas produções nas feiras e mercados. Daniela Pantoja para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
A vida é linda e é bela, mas precisamos proteger ela. Tem preta, tem cinzenta, tem da asa branca e amarela. A vida é doce, é como se fosse um grande pote de mel. Só não existiria vida sem a abelha e seu papel. Temos que preservar a moça branca e a boraia, manda saia, MQQ, MQA. Me diz aí, quem nunca viu uma famosa jataí, mandaguari, ou manduri, ou iraí. Temos que preservar a apis e arapuá. Não precisa gostar, é só preciso respeitar. Tem saranhão, a caga-fogo e também tem a limão. Não quero não, não quero não, não quero não.
Obrigada, Daniela, e parabéns às organizações que já entenderam a importância das abelhas não apenas para a economia de suas comunidades, mas também para a sobrevivência do ecossistema. Mas como garantir que as espécies não desapareçam? Essa resposta eu te trago daqui a pouco, porque a Dona Maria está chegando aqui com mingau de banana adoçado com mel de abelha. E enquanto degustamos, fazemos uma breve pausa e voltamos daqui a pouco.
Tem a boca de sapo, tem tiúba e tem a guiruçu. Tem a cupira, tem guira e também tem a guarupu. Tem a mirim, a jati, tem a bugia, que coisa mais bela. Tubunda, lambe, olhos, jandaíra e urso amarela. É uma marmelada de tantas palavras quase sem ter fim. Tem a mais desejada, a mais cobiçada, quero uma pra mim. Quero um mambucão, vale ouro, vale milhão. Quero um mambucão, vale ouro, vale milhão. Vem enxame de revoadas, capturas, própolis. Que sou feliz, que sou feliz, que sou feliz.
A Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
O homem destrói a terra, a casa onde mora, brinca com fogo. Toca fogo na floresta e não tem mais festa dos animais. Foge o bicho da queimada, corre no cerrado, esbarra no fogo. No ninho morre o filhote indefeso, uma espécie da morte é refém. É o tamanho da ignorância que essa gente tem. É o tamanho da ignorância que essa gente tem.
moto serra na floresta.
E nós estamos de volta com o programa Caminhos da Amazônia. Hoje conversando com você sobre a importância das abelhas para o meio ambiente. Nos últimos anos, temos acompanhado o desaparecimento de muitas espécies de abelhas. Em todo o Brasil, pelo menos 4 espécies estão ameaçadas de extinção, segundo a avaliação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Entre elas, a Melipona scutellaris, também chamada de Uruçu, com maior distribuição no norte e no nordeste. A perda desses insetos levaria o mundo a um colapso. Isso porque as abelhas são polinizadoras, muito importantes na agricultura, e grandes responsáveis pela formação de frutos e sementes. A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos estima que o trabalho silencioso dos polinizadores, com liderança das abelhas, gera uma economia de até 10 bilhões de dólares, ou seja, cerca de 50 bilhões de reais por ano à agricultura brasileira. Esse seria o montante de recurso extra a ser desembolsado para a produção de alimentos, caso esses insetos não colaborassem.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Havia tanto pra lhe contar. A natureza mudava a forma, o estado e o lugar. Era absurdo, havia tanto pra lhe mostrar. Era tão belo, mas olha agora o estrago em que está.
Ação do ser humano sobre o meio ambiente. Que outras ações contribuem para o desaparecimento das abelhas? Aliás, de Costa também ficou curiosa e foi atrás de algumas respostas. Confira aí na entrevista ambiental de hoje.
Entrevista ambiental.
Olá, Joelma, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Daniel Santiago, pesquisador em sistemas sustentáveis, apicultura sustentável, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa Amazônia Oriental. Daniel, bem-vindo ao Caminhos.
Saudações, Liege, é uma satisfação estar aqui. Saudações aí a todos os ouvintes, né, do programa Caminhos da Amazônia. É muito bom falar com vocês sobre as nossas abelhas aqui na região do bioma Amazônia.
Prazer também recebê-lo por aqui. E já aproveitando que você falou em abelhas, eu já começo lhe perguntando: quais são as principais ameaças que as abelhas nativas da Amazônia enfrentam atualmente e como essas ameaças impactam diretamente a biodiversidade da região?
Bom, acho que inicialmente, né, a gente tem que lembrar, né, tem que falar, relembrar, na verdade, da própria ação do homem, né? Então, como humanidade, como sociedade, né, a gente está direcionado a ver a questão da urbanização como desenvolvimento. Mas a partir do momento que chega esse desenvolvimento começa a oprimir aqueles ambientes que já estavam, né? A floresta, os animais que vivem na floresta, os insetos que estavam na floresta. E esses indivíduos passam aí para mais longe, né, para os ambientes onde ainda exista essa diversidade, né? Então, o bioma Amazônia, né, tem diversos microclimas, e esse microclima, digamos, a umidade alta, né, fluxo de chuvas, né, presença de rios, está ligado justamente à existência da floresta, né? Então, à medida que a floresta vai diminuindo, a diversidade de flores vai diminuindo, então você vai oprimindo, né, aqueles insetos que usam as flores como fonte de alimento. A ação dos insetos de polinização começa a ser reduzida também, porque esses insetos começam a migrar por não ter alimento. Algumas famílias vão morrendo, famílias de abelhas, é o caso, né? Ou vão migrando para ambientes onde tenha mais alimento. Então, essa ação do homem, ele termina justamente oprimindo, diminuindo essa diversidade do alimento, né? Diminuindo a diversidade e a quantidade de abelhas, e uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente tem toda uma cadeia alimentar, as abelhas, elas estão ali na base, porque estão promovendo a polinização. Então, se você não tem abelhas na quantidade correta no determinado local, você tem menos frutos, então você não vai ter mais animais, ou vai ter uma diversidade de animais menores, e cada vez mais, né, essa diversidade vai indo para onde tem todo esse ambiente.
Daniel, como as comunidades tradicionais da Amazônia, como indígenas e ribeirinhos, contribuem para a conservação das abelhas e como podemos fortalecer essa relação entre as comunidades e a proteção desses polinizadores?
Bom, o ribeirinho, o produtor que vive do ambiente, vive da floresta, ele tem uma relação muito próxima, né? Então, e também ele tem uma absorção de conhecimentos que vem de geração em geração. E muitas vezes esse conhecimento, né, que passou pelos bisavós, pelos tataravós e chegou até a esse produtor que está lá na beira do rio, lá no aceiro do rio, também inclui o conhecimento do manejo de abelhas. Até então, né, muitas vezes esses produtores acham que a importância das abelhas é só com a produção de mel. Mas, na verdade, né, tem a questão da produção de mel, claro que é um produto que garante a segurança alimentar, né, por exemplo, mas tem essa questão dessa relação que tem com o próprio de serviços para o próprio produtor, né? Então você chega numa pequena propriedade familiar, que, na verdade o agricultor familiar, né, aqui no estado do Pará nós temos em torno de 3 mil famílias envolvidas diretamente com a atividade de abelhas, né? Então 99% desses produtores são da agricultura familiar, então se você chega na propriedade dele, se ele tem abelha dele, ele tem um açaí, ele tem um cupuaçuzeiro, ele tem sua bananeira, né? Cria suas galinhas, então ele tem uma diversidade ali naquele ambiente. E a abelha está fazendo parte dessa biodiversidade, fazendo o papel dela, que muitas vezes é escondido, o produtor não tem conhecimento, mas a partir do serviço de polinização, o produtor consegue ter uma maior produção de várias culturas.
Quais são as políticas públicas e iniciativas privadas mais eficazes para a proteção das abelhas na Amazônia?
Começando pela iniciativa privada, a própria ação do meliponicultor, né? O criador de abelhas, né? Aquele camarada que cria as abelhas no seu quintal. Essa ação privada ela é muito importante, como eu falei inicialmente, porque o criador ele passa a ser o mantenedor dessa biodiversidade. Existem algumas organizações não governamentais também que fornecem assistência técnica, né, para os produtores, para incentivá-los a criar essas abelhas, né, com o fim também de levar o produto mel, né, para fora das gôndolas, né, do nosso bioma, no caso, né, até para exportação. Isso termina também sendo um incentivo, né? Aí, passando para políticas públicas, a gente pode falar, assim, aqui do estado do Pará, a regulamentação do produto mel, que não tinha regulamentação da Depará, e entre 2021 e 2022, a Depará fez uma publicação de um documento, uma resolução, que define o que é mel de abelha sem ferrão e quais são os méis, os tipos de méis, que parâmetros eles devem, máximos e mínimos que deve ter para poder ser mel, né? E, mais recentemente, nós temos a legislação que reconhece a atividade do meliponicultor e a instalação, no caso meliponários, para ser fiscalizado pelo nosso órgão estadual, a própria SEMA, né?
Para finalizar o nosso bate-papo, como a pesquisa científica pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para a conservação das abelhas na Amazônia? E como podemos garantir que os resultados dessas pesquisas sejam acessíveis e utilizados pelas comunidades locais e pelos tomadores de decisão?
Primeira coisa que é importante frisar é que a Embrapa, como instituição de pesquisa, ela não está inventando nada, não está criando do zero. Esse conhecimento de criação de abelhas é um conhecimento milenar, conhecimento que vinha sendo praticado, né, ao longo de milênios, né? E aí esses povos foram induzidos ao esquecimento por uma série de fatores, né? Então, o que a Embrapa está, né, auxiliando, a Embrapa, as universidades, né, a própria assistência técnica oficial, está auxiliando no resgate desse conhecimento. Então, a Embrapa vem atuando para justamente aprimorar esse conhecimento. Então, a identificação das espécies que são endêmicas de cada bioma, né? Qual o tipo de colmeia, né? O espaçamento, o tamanho da colmeia, né? O modelo de colmeia que é adequado para cada tipo de espécie naquele determinado bioma, que práticas que devem ser realizadas em tal período, né? Quais são as espécies de plantas que essas abelhas nativas têm relação, porque a gente já começa a partir para a questão econômica, porque muitas vezes as pessoas não veem a polinização da floresta como uma coisa que impacte nas suas vidas, mas quando a gente fala na alimentação, aí isso impacta. Então, quando a gente fala nesse ponto aí, aí termina fazendo o papel. Então, a instituição de pesquisa, ela passa a fazer esse resgate do conhecimento, a valoração desse conhecimento, identificando quais são as técnicas e as práticas que são mais adequadas para tirar o melhor proveito, o melhor produto, o melhor serviço. Mas o principal não é a pesquisa em si, é a forma como se passa esse conhecimento. Porque uma coisa é a pesquisa, os dados que foram obtidos, e outra coisa é como é que a gente passa essas informações para o pequeno produtor, para a assistência técnica, passar para o produtor usufruir desse conhecimento e transformar isso aí em renda e em sustentabilidade.
Obrigada, Daniel Santiago, pesquisador em sistemas sustentáveis, apicultura e sustentável na Embrapa Amazônia Oriental. Foi uma satisfação imensa tê-lo por aqui e aguardamos por você em uma outra oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre um prazer estar falando de abelhas, ainda mais as abelhas da Amazônia, que para mim é um aprendizado diário, né? Então, desejar aí saudações novamente aí para todos os ouvintes do programa Caminhos da Amazônia e contem conosco para estar difundindo esses conhecimentos.
Liege Costa para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Preocupados com a sobrevivência das abelhas, pesquisadores elaboraram uma força-tarefa e criaram um Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Insetos Polinizadores Ameaçados de Extinção. O programa, que está saindo do papel e deve vigorar até o fim de 2027, tem entre suas prioridades reduzir o efeito dos agrotóxicos sobre os insetos, preservar a vegetação, combater incêndios e impacto das mudanças climáticas para manter os polinizadores vivos. Esperamos que, além dessas ações, haja também investimentos por parte dos governos estaduais e municipais para que mais pessoas possam criar abelhas e assim contribuir para o aumento das espécies e, consequentemente, das árvores frutíferas. E com esse recado, é hora de pegar a estrada e seguir viagem em busca de novas histórias e assuntos para partilhar com você. Nada de ficar ansioso e ansiosa, porque semana que vem estaremos por aqui novamente nos Caminhos da Amazônia.
De um progresso assustador, em nome de uma estranha modernidade, lança sua crueldade e provoca tanta dor. Mas chegará o momento em que a voz pela vida calará a ambição, e a luz de um novo tempo, toda a natureza viverá em comunhão.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.